vamos falar de um projeto brasileiro que foi apresentado no Vaticano. Trata-se do projeto Vincular, promovido pela Comunidade dos Viventes. A iniciativa foi apresentada num encontro dedicado à Juventude Mundial, realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro aqui no Vaticano, convocado pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais e pelas Nações Unidas. Durante o encontro, os jovens apresentaram iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável. De 50 projetos, 2 foram escolhidos para participar da Conferência Mundial sobre o Clima, COP22, que será realizada entre os dias 7 e 18 de novembro em Marrakech, no Marrocos. O projeto brasileiro se classificou entre os 10 primeiros e o seu representante, Gabriel Marquim, visitou a Rádio Vaticano e concedeu essa entrevista ao programa brasileiro. Ele começa falando justamente do encontro do qual participou.
O Vaticano e as Nações Unidas promoveram esse encontro chamado Vatican Youth Symposium, um simpósio que reuniu 50 delegados jovens, né, líderes jovens de 30 países, delegados que estão realizando trabalhos sociais ao redor do mundo, né? Trabalhos dos mais variados âmbitos, né? Especialmente tráfico de pessoas, né? Que é uma preocupação do Papa Francisco. O Papa Francisco tem solicitado cada vez mais que as instituições, mas também os católicos, né? Deem um apoio especial nesse tipo de assunto, né? Então, o simpósio reuniu esses delegados jovens para escutar alguns representantes da ONU e do Vaticano, Monsenhor Sorondo, o representante do secretário das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, e algumas outras instituições, para partilhar algumas experiências dessas instituições conosco, uma formação, né? Depois, a escuta de alguns testemunhos de tráfico humano, que é um problema seríssimo hoje, né? A gente não tem ideia da repercussão que existe no mundo inteiro do tráfico humano. E depois, cada um de nós, os delegados, nós podemos expor os nossos trabalhos, aquilo que nós desenvolvemos nos nossos países. Cada delegado teve 7 minutos para fazer a defesa do seu projeto. Depois houve uma grande eleição, né? Desses 50 projetos, 10 foram escolhidos, né? Para ter uma nova rodada de discussão. O nosso projeto ficou entre esses 10, né? Foi bem interessante isso. E desses 10, 2 ficaram para representar o grupo todo.
Então vamos falar do seu projeto, sim, Gabriel. Sim. Ele se chama Comunidade dos Viventes e o projeto Vincular, é isso?
Isso, isso.
Fala um pouquinho do que se trata, onde se realiza e o que aborda esse projeto.
Então, a Comunidade dos Viventes é uma comunidade de jovens católicos, né, presente no Brasil. Nós somos mais de 200 membros hoje no Brasil. A Comunidade dos Viventes procura levar a sério essa experiência espiritual entre os jovens, né? Levar a sério a vivência do Evangelho, procurar colocar na prática esse cristianismo que para nós muitas vezes se tornou uma palavra morta de 2000 anos atrás. O projeto Vincular é um trabalho social da Comunidade dos Viventes, né? Trabalho social da Comunidade dos Viventes que já realizou construção de casa popular, biblioteca pública, atendimento a pessoas e comunidades carentes no Brasil todo. Nós temos hoje uma rede de mais de 2 mil voluntários, nós já chegamos a assistir 5 mil pessoas no Brasil, então é um trabalho que já tem uma repercussão muito legal. E a nova etapa do projeto Vincular será a construção da Casa Vincular. A Casa Vincular vai ser um lugar onde nós vamos ter restaurante popular, atendimento de saúde e higiene e ressocialização, profissionalização dessas pessoas para que elas possam ser reinseridas à sociedade como sujeito de direito.
A gente está falando do ano da misericórdia,
sim,
né? Estamos vivendo este ano, estamos chegando na reta final e o Papa insistiu muito na questão das obras de misericórdia,
isso,
seja espirituais, seja corporais.
Isso.
Não só, ele propôs uma obra a mais, eram 14,
isso,
agora se tornaram 15, justamente com a obra do cuidado da casa comum.
Isso.
O projeto Vincular é nessa ótica?
Então, inclusive para nós, a ideia da Casa Vincular surgir no ano da misericórdia, para nós é uma confirmação de uma vontade de Deus. Por quê? Porque o Papa Francisco tem insistido bastante para que nós, jovens, sejamos protagonistas dessas obras de misericórdia. E obras de misericórdia concretas. O Papa Francisco tem pedido cada vez mais que existam obras concretas, ou seja, abrir uma casa, né? Fazer um trabalho real, permanente, não somente distribuir uma cesta básica. Isso é importantíssimo, sem dúvida. Fazer uma visita a um asilo é importantíssimo, sem dúvida. Mas a insistência do Papa Francisco, e nós temos escutado isso, e por isso o desejo de abrir essa casa vincular, é fazer um trabalho social permanente. que isso não se resuma a datas específicas, mas que seja uma obra concreta, sólida, que tenha uma repercussão real na vida das pessoas e que isso possa, inclusive, transformar a vida delas, né? Ou a misericórdia transforma as pessoas de dentro para fora, ou a transformação não é verdadeira, são paliativos. E a igreja tem solicitado cada vez mais isso da gente, né? Que a gente pense os trabalhos sociais da igreja como misericórdia, ou seja, como uma ação de Deus na vida das pessoas, mas que tenha uma repercussão permanente, que transforme de verdade por completo a vida das pessoas.
Gabriel, você falou que no Brasil são 2 mil voluntários. Isso. Quem quiser participar, o que pode fazer?
Então, quem estiver escutando a gente, né, e quiser participar tanto da comunidade quanto do projeto Vincular, eu vou dar as duas formas, tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais a comunidade dos viventes, pode acessar o site da gente, www.comunidadedosviventes.com. Lá tem tudo explicadozinho, o que é que nós fazemos, onde nós estamos, a forma de manter contato. E o projeto Vincular, eu queria deixar 2 sites, porque talvez encaminhe melhor quem está escutando a gente, né? No projetovincular.com.br, as pessoas têm acesso a toda a ideia do projeto. Entender como é que funciona, qual é a nossa ótica, o que é que nós pensamos, como é que nós agimos. E existe um outro site, que é o da Casa Vincular, onde nós estamos fazendo essa grande arrecadação de fundos para construir essa casa. Se chama casavincular.com.br. Então, comunidadedosviventes.com ou casavincular.com.br, as pessoas que estão escutando a gente vão saber tudo e vão poder arregaçar as mangas de verdade para que a gente construa esse mundo que a gente tanto almeja. O Papa Francisco tem dito isso e para mim é uma realidade. Nós não podemos ficar simplesmente sonhando com um mundo melhor. Nós precisamos levantar da cadeira, do sofá e fazer isso que nós tanto desejamos.
Gabriel, você falou do Papa Francisco. Vocês tiveram a oportunidade de encontrá-lo antes desse simpósio. Como que foi esse encontro? O que ele disse para vocês?
Então, bom, primeiro encontrar o Papa Francisco é sempre um motivo de grande confirmação para todos nós, né? O representante da ONU no simpósio disse uma coisa, e é a pura verdade: o Papa Francisco hoje é a maior liderança moral do mundo, né? Ele não tem um grande exército, ele não tem um grande poder econômico, mas ele tem um grande poder de mobilizar as pessoas para o bem. Nós encontramos o Papa Francisco no primeiro dia do evento, logo depois do Ângelus. Nós fomos até a Casa Santa Marta e ele, como sempre, uma delicadeza em pessoa, quis saudar cada um de nós, perguntar de onde nós vínhamos. E para mim, uma coisa ficou muito, muito marcante. Eu fui agradecer ao Santo Padre. Santo Padre, queria agradecer por tudo que o senhor está fazendo. E ele disse uma frase que, para mim, me toca muito por ver a sua humildade, né? Ele disse: eu que preciso agradecer a vocês jovens por tudo que vocês estão fazendo hoje. Então, de fato, é um Papa não somente bom, não somente importante, é um Papa necessário para a nossa geração. A nossa geração de jovens, a nossa geração de jovens católicos, precisava realmente de um Papa que é mais próximo, que consegue se comunicar cada vez mais livremente, de forma espontânea, que atinge o coração e mobiliza a gente para ter uma experiência de fé concreta, bonita, profunda, como João Paulo II, como Bento XVI, e ao mesmo tempo tem pedido para que essa manifestação da fé no âmbito existencial, interno de cada um de nós, se manifeste também em obras. Que o nosso cristianismo não seja individual, que o nosso cristianismo não seja particular, que o nosso cristianismo encontre as pessoas. Para mim, esse é o Papa Francisco.
Ele perguntou de onde você era?
Sim, sim. O Papa Francisco foi perguntando a cada um de nós, né, o nome, de onde nós éramos, a idade. E eu disse a ele: Santo Padre, sou do Brasil. Ele disse: ah, muito perto de mim. Então, de fato, né, nós, inclusive no evento, nós tínhamos acho que 3, 4, 5 argentinos, e essa era a brincadeira no simpósio, né? Depois do Papa Francisco, os argentinos dominam tudo.
De onde que você é no Brasil?
Eu sou do Recife, de Pernambuco. Inclusive, o Papa Francisco tem ajudado muito a gente lá em Recife, por causa do processo de beatificação e um dia, quem sabe, da canonização de Dom Helder Câmara. Né? Eu venho de uma diocese com um apelo muito forte, não somente social. A questão não é o social pelo social. Dom Helder, inclusive, insistia muito sobre isso. Nós cristãos não fazemos ativismo. Nós cristãos não somos assistentes sociais. Nós cristãos fazemos obras de misericórdia, nós vivemos o Evangelho. E como nós vivemos o Evangelho, precisa haver uma repercussão concreta na vida das pessoas. Então, Recife respira Dom Helder Câmara, né? Recife, ainda hoje, depois de tantos anos, né, do pastoreio dele, da morte dele, Dom Helder ainda é uma figura lendária no Recife, importantíssima para nós. O nosso arcebispo atual, Dom Fernando Saburido, tem um grande carinho por ele, né? Então, é uma memória importantíssima para nós do Recife, para toda a Igreja do Brasil, na realidade, e também para a América Latina. Nós sabemos do apreço do Papa Francisco, por exemplo, né, pelo legado de Dom Helder Câmara no Brasil e no mundo.
Gabriel, voltando um pouquinho ao projeto Vincular, vocês ficaram entre os 10, o que
Isso.
é uma boa
Claro.
meta, um bom resultado.
Claro, claro.
Quais foram os dois projetos escolhidos? Você poderia falar para a
Então,
gente?
dois projetos foram escolhidos entre esses 50 e depois entre esses 10 para representar todos nós, né? Um projeto da Índia e um projeto do Canadá. Dois projetos que procuram desenvolver tecnologia com repercussão social, né? Eu acredito que os dois trabalhos procuram compreender como, através da tecnologia, através da engenharia, de novas formas de lidar com a casa comum, como o Papa Francisco tem pedido, como isso pode atingir a vida concreta das pessoas, né? Seja na diminuição da poluição, ou seja, no caso da Índia, na forma de reaproveitar os recursos para que as pessoas possam ter uma vida mais digna. Então, foram dois trabalhos muito interessantes, né? Tiveram uma boa aceitação, tanto nossa, dos delegados como um todo, quanto principalmente da comissão julgadora, né? Para nós foi muito importante estar entre os 10, e isso foi muito legal depois de ter escutado da comissão, porque o nosso trabalho, e nós escutamos isso da ONU, do representante da ONU, o nosso trabalho entre os 50, entre os 10, era o trabalho que tinha uma repercussão mais concretamente social de uma necessidade urgente, né? Então, de fato, escutar isso, por exemplo, do representante da ONU, o secretário de Ban Ki-moon, foi muito, muito confirmador, né? Eu conversei depois um pouco com ele, nós estamos agora mantendo contato, né? Desde ontem a gente já trocou alguns e-mails, porque ele ficou muito interessado sobre uma experiência espiritual, a comunidade dos viventes, que tem uma repercussão social, o projeto Vincular. Então, eu estou me comunicando com ele para ver o que é que nós podemos fazer, inclusive, para fazer com que todas essas convicções religiosas que estavam presentes no simpósio, nós tínhamos no simpósio católicos, protestantes, muçulmanos e também pessoas sem uma convicção religiosa, né? Como é que todas essas convicções podem deixar um pouco de lado as suas diferenças para fazer aquilo que João 23 dizia, deixar um pouco as diferenças de lado para que a gente se preocupe, antes de tudo, com o que une e não com o que separa. Então, eu acredito que esse simpósio também pode dar uma repercussão muito legal em que sentido? Não somente da questão social, mas fazer com que aqueles jovens que estavam ali representados de várias convicções tenham a capacidade de diálogo. Aqui na Europa, talvez menos na América Latina, no Brasil, porque, enfim, nós no Brasil, nós somos muito mais misturáveis, né? Nós somos miscigenados culturalmente. Mas na Europa, e nós escutamos muito isso de alguns delegados, na Europa, às vezes, é um pouco truncada a comunicação entre as diferentes convicções, né? Nós estamos passando por um momento de grande fundamentalismo, né? Um momento de terror, inclusive, em alguns lugares. E ou nós levamos a sério hoje essa nova geração para a capacidade de diálogo, ou nós vamos perpetuar uma lógica fundamentalista de terror. Então, quanto mais espaços a gente tiver para que essas convicções dialoguem, se encontrem, se conheçam e trabalhem juntos, melhor para que a gente construa esse mundo que a gente deseja.
Como você disse, Gabriel, foi um encorajamento, né, a
Sim.
participação nesse simpósio. O que que você espera a partir de agora?
Bom, primeiro eu espero, voltando para o Brasil, poder partilhar essa notícia com tantas pessoas que estão esperando essa casa, né? A comunidade dos viventes hoje, ela já realiza esse tipo de trabalho. Então, eu dizia muito isso no simpósio. Para mim, apresentar a ideia da Casa Vincular não é apresentar um projeto, é apresentar pessoas. Eu conseguia, ver o rosto de muitas das pessoas que vão na casa da gente hoje para tomar banho, para fazer uma refeição, pessoas que a gente já atende na nossa casa, né? Mas que precisam de um lugar sustentável para elas, precisam de um lugar possível para se realizar esse trabalho. Então, o que eu espero a partir de agora é esse novo impulso, esse novo ânimo, esse novo fôlego, para que a gente possa de verdade realizar a Casa Vincular, atingir cada vez mais pessoas, para que a gente seja um testemunho, para que a gente seja um sinal. O desejo da comunidade e, portanto, do projeto Vincular, não é que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, mas é ser aquilo que Jesus pediu, um sinal, um fermento. O sal. Então, voltando, eu desejo que eu, os membros da comunidade, os voluntários do Vincular, nós tenhamos ainda mais força para ser esse sinal, para atrair mais pessoas, para fazer com que outras pessoas encontrem o sentido da vida e chegar até esse sentido outras pessoas.
Gabriel, como que vocês se financiam?
Então, nós nos financiamos através, primeiro, da nossa comunhão, né? Os membros da comunidade dos viventes, eles fazem comunhão de bens. Então, cada um de nós procura partilhar aquilo que é possível. Todos nós temos esse empenho. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Então, nós procuramos fazer isso. Depois, nós temos alguns colaboradores. Pessoas que acreditam tanto na comunidade quanto no projeto vincular e procuram também elas partilhar os seus bens, né? Elas querem, Paulo VI dizia isso e é a pura verdade, uma caridade que não se manifesta no bolso não é caridade, né? Uma caridade que fica em palavras não é uma caridade. Então, muitas pessoas no Brasil hoje não participam diretamente da comunidade, não estão nas ações do vincular, mas elas acreditam que vale a pena financiar projetos e pessoas que transformam realmente a realidade. E depois, claro, a gente faz campanhas, né? Como, por exemplo, a da Casa Vincular. As pessoas que entrarem no site da Casa Vincular vão ver Isabelle Drummond, que é uma atriz lá do Rio de Janeiro. Ela se propôs a fazer a campanha com a gente, né? Fez um vídeo conosco. No site está tudo bem explicadozinho. Nós estamos fazendo um crowdfunding, então é muito legal também que as pessoas deem uma olhada no site para que elas possam colaborar. Quem estiver escutando a gente agora, basta entrar no site, vai ver lá um jeito bem simples de fazer a doação, porque é isso, é possível construir, é possível fazer a diferença, só que nós precisamos dar o primeiro passo, né? Então, comunhão de bens entre nós, colaboradores e campanhas. Desse jeito, há 10 anos, que é o tempo da comunidade, e há 4, 5 anos, que é o tempo do projeto vincular, a gente já tem feito coisas que nem mesmo a gente acredita muitas vezes, né? É sempre uma expectativa superada pela onipotência de Deus e pela generosidade das pessoas.
Mas qual que é o estatuto da comunidade? Ela está ligada à arquidiocese ou não?
Sim, sim, sim. A comunidade dos viventes, por ser uma comunidade católica, né? A gente está ligado à arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Fernando tem sido um pai para nós, né? Durante muito tempo, eu particularmente, não queria fundar uma comunidade, eu tinha uma certa aversão a isso, né? Achava um pouco estranho que a gente precisasse criar mais uma coisa. Nós temos tantas coisas na igreja, né? Agora, estando em Roma, inclusive, meu Deus, é uma coisa extraordinária, né? A quantidade de congregações, de ordens, de movimentos, de novas comunidades, são muitas coisas, né? Só que chegou um momento, há uns 4, 5 anos, que o próprio Dom Fernando me chamou e disse: Gabriel, tem duas coisas que eu preciso falar com você. Uma, a comunidade tem muita gente e as pessoas estão vindo aqui perguntar se eu conheço. Eu conheço, mas quando elas me perguntam o nome dessa comunidade, eu não sei dizer, porque vocês não têm um nome. Durante 4, 5 anos, a comunidade se chamava Grupo. Era o Grupo, o Grupo, o Grupo. Nós não queríamos dar um nome, uma instituição. Agora, nos últimos anos, Dom Fernando tem colocado a gente no colo, realmente, como um pai. Tem pedido cada vez mais da gente essa organização, essa estruturação. Então, a gente está nessa parte de escrever estatuto, né, de ter cada vez mais esse vínculo jurídico também com a igreja, que apesar de, no primeiro momento, assustar, no fundo, no fundo, é uma segurança, inclusive, para a gente, para que a gente esteja dentro da vontade de Deus. Jesus foi muito claro: quem vos ouve, a mim ouve. Então, para a gente isso também é muito importante, né? Hoje a comunidade ela está presente em algumas cidades do Brasil. Então, Recife, Maceió, São Paulo, Natal, a gente está começando em Brasília. Então, cada vez mais a comunidade tem tido uma repercussão maior, atingido mais pessoas. Quanto mais esse caminho é feito com a igreja, maior a segurança para nós. Maior a segurança de que nós estamos num caminho autêntico.
Parabéns, Gabriel.
Obrigado, muito obrigado.
Uma última pergunta.
Claro.
A Porta Santa?
Ah, a Porta Santa aqui. Pois é, eu vou tentar ver se nesses dias eu consigo. Eu tenho alguns amigos padres aqui em Roma, então me comuniquei com alguns deles para ver se eu consigo fazer uma boa confissão. A obra de misericórdia eu espero que eu já esteja fazendo, e aí eu vou poder sim atravessar a Porta Santa. Eu levando toda a comunidade e todo o vincular, né? O meu desejo é levar, enquanto eu estiver atravessando a Porta Santa, todas as pessoas que caminham comigo.
Parabéns novamente.
Obrigado, obrigado a todos.
A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Rádio Vaticano, no ano da misericórdia.